DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, saúde-vos António Cascais para a emissão da manhã da DW África, edição de sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018. Em destaque nesta emissão, continuam a dar que falar os incidentes da passada quinta-feira na fronteira entre a Guiné-Bissau e o Senegal, que resultaram na morte de um cidadão guineense. O jurista guineense Carlos Vanaim lança o seguinte apelo ao presidente João Mário Vaz.
Pode-se fazer pressão para prevenir que não ocorra mais incidentes desse tipo nas zonas da fronteira entre o nosso país e os países vizinhos. Eu penso que ele, como chefe de Estado da Guiné-Bissau, devia convocar uma sessão extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para debater esse assunto.
Em Moçambique, mais precisamente na província da Zambézia, muitas crianças são obrigadas a trabalhar, não podendo frequentar as escolas. E na África do Sul, Cyril Ramaphosa tenta preparar o ANC para as próximas eleições gerais, mas corre o risco de perder a maioria. Os incidentes da passada quinta-feira na fronteira entre a Guiné-Bissau e o Senegal, que resultaram na morte de um cidadão guineense, alegadamente pela polícia senegalesa, devem servir de ponto de reflexão no quadro do processo de integração da CDAO. A opinião é do jurista guineense Carlos Vanaim, que faz análise dos últimos acontecimentos em entrevista à DW África. João Carlos, em Lisboa.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, propôs a implementação de mecanismos para uma integração económica na região fronteiriça entre a Guiné-Bissau e o Senegal, abrangendo também a Guiné-Conakry, mas o acordo ainda não saiu do papel. Quem o diz é o jurista guinense Carlos Vanaim, quando abordado pela DW sobre as razões que levaram à morte de um homem na semana passada, quando uma caravana de cidadãos guinenses foi atacada alegadamente pela polícia senegalesa na fronteira norte com o Senegal.
Nesses países há muitas barreiras não tarifárias que impedem a liberdade de circulação das pessoas. Portanto, contraria o princípio sacrossanto daquela organização regional. Portanto, ninguém tem que pagar para atravessar a fronteira. Há mesmo uma diretiva da CDAO nesse sentido, mas que nenhum Estado, lamentavelmente, cumpre.
Se a diretiva fosse cumprida, talvez se pudessem evitar alguns incidentes na região fronteiriça, que já resultaram na morte de cidadãos guineenses. Na segunda-feira, um grupo do movimento de cidadãos inconformados tentou realizar uma vigília em frente à Embaixada do Senegal, em Bissau, em sinal de repúdio pelos assassínios por elementos das autoridades policiais do país vizinho. Mas a iniciativa foi impedida pela polícia guinense. O advogado Carlos Vanaim considera que a Guiné-Bissau deveria tentar convocar uma sessão extraordinária da CDAO para debater esta questão pela sua gravidade. E o que se pode esperar do Presidente da República, José Mário Vaz?
Pelos vistos, não se pode esperar muita coisa, mas pode-se fazer pressão para que ele consiga movimentar no sentido de resolver essa questão. Pelo menos para prevenir que não ocorra mais incidentes desse tipo nas zonas da fronteira entre o nosso país e os países vizinhos. Eu penso que ele, como chefe de Estado da Guiné-Bissau, que é parte integrante da CDAO, devia perfeitamente convocar uma sessão extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para debater esse assunto.
Além dos incidentes nas zonas fronteiriças, um conflito que carece de solução diz respeito à fronteira marítima entre a Guiné-Bissau e o Senegal. Segundo Carlos Vanaim, há questões que ficaram por resolver no âmbito do acordo assinado entre os dois países em 1995, com validade de 20 anos, que prevê uma exploração conjunta dos recursos marinhos.
Ali significa que não houve equilíbrio nessa negociação que resultou no acordo de cooperação conjunta para a exploração dos recursos halieuticos, 50% para cada uma das partes, e para a exploração do petróleo, A Guiné-Bissau teria 15% e Senegal 85%.
O advogado concorda com a negociação em curso para a revisão do acordo que caducou no ano passado. A tentativa, com outro governo legítimo, seria no sentido de obter melhor compensação para a Guiné-Bissau no que toca à partilha dos recursos existentes, reforça Carlos Vamin.
Se bem que Senegal estaria disposto que houvesse mais rapidamente um acordo, mas penso que não, com esse governo não dá, não é possível.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Como poderão ser evitados incidentes fronteiriços como este que resultou na morte de um cidadão guineense? É esta a pergunta do dia e o Guilherme Correia da Silva esteve a ler as primeiras reações dos internautas e já está aqui no estúdio. Bom dia.
Olá, bom dia. No Facebook, John Luiz Wazoy propõe que se ultrapasse esta situação por via diplomática e os representantes dos dois governos devem sentar-se para chegar a um acordo de modo a que os dois países resolvam esta situação e se abracem como irmãos. Ainda sobre este assunto, o internauta Leonardo Muxanga diz que até fica sem entender quando se fala de embaixadas no território dos outros, porque diplomaticamente acaba por não se ver o que aqui estão a fazer lá no exterior, porque podiam ser os primeiros a exigir o esclarecimento. É o que diz Leonardo Muxanga. Mais comentários mais à frente.
Obrigado, Guilherme, e há que dizer aos nossos ouvintes que ainda vão a tempo se quiserem participar neste fórum.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora as notícias que marcam a atualidade africana. Na África do Sul, o novo presidente Cyril Ramaphosa retoma hoje a intenção de combate à corrupção no país, no seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, enquanto chefe de Estado, dois dias após a renúncia de Jacob Zuma. Ramaphosa, líder do Congresso Nacional Africano, ANC, prometeu, após ter sido empossado no cargo, muito trabalho para erradicar a corrupção. Na Etiópia, o Parlamento debate hoje a demissão do primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn, que apresentou ontem uma carta de resignação, um dia depois da maior manifestação de protesto contra o governo em 25 anos. O partido no poder já aceitou ontem a demissão. A Etiópia tem sido assolada nos últimos meses por protestos e manifestações a exigir mais liberdades. A Organização das Nações Unidas anunciou que cerca de 200 mil novos refugiados do Sudão do Sul são esperados durante este ano no Sudão, fugindo do conflito mortífero e da fome no seu país. Nascido em 2011, depois da sua separação do Sudão, o Sudão do Sul caiu no final de 2013 em situação de guerra civil que provocou dezenas de milhares de mortos e cerca de 4 milhões de deslocados. O Sudão já acolhe 417 mil refugiados sudaneses, segundo a ONU. Em Angola, o presidente João Lourenço criou por despacho presidencial uma comissão interministerial para a reforma do Estado. Esta comissão será coordenada pelo próprio presidente da República, tendo como coordenador adjunto o vice-presidente Bornito de Sousa. E em Moçambique, mais precisamente na cidade capital de Maputo, a crise hídrica tende a agudizar-se, admitem as autoridades. A barragem que alimenta a cidade registra o pior volume histórico. Desde ontem, Maputo vive restrições no abastecimento de água potável. A medida poderá durar pelo menos até outubro, altura em que normalmente começa a época chuvosa.
DW, a sua voz da Alemanha.
E vamos agora a Moçambique, onde passaram já duas semanas desde o início do ano letivo, mas muitas crianças ainda não foram às aulas. Em Quelimane, na província central da Zambézia, há crianças que ficam nas ruas a vender temperos de cozinha ou plásticos para comprar comida e material escolar. A reportagem é do correspondente da DW, Marcelino Moeia.
Em vez de ir às aulas nas escolas primárias, ficam a vender caldo de plástico nos mercados de Quelimane. Algumas crianças contam que estão por sua conta e risco e, antes de tudo, têm que ter dinheiro para comer.
Vendo plástico. Tem de 3, tem de 5, tem de 15. O negócio vai mal. É um movimento para tentar assim. Eu não tenho.
Sétima classe. Sim, compro com ele caderno, canetas, telefone, matricular com ele. Não tem minha pé.
Outras crianças contam que os pais não têm dinheiro suficiente para comprar o material escolar.
Estou a vender plástico para sustentar as coisas, os cadernos e também canetas, estonge, para, né, material de estudo. Só está a faltar um caderno de desenho. O meu pai é camponês.
A encarregada de educação, Aida Mbali, lembra que de facto nem todos os pais encarregados de educação conseguem sustentar as crianças e o dinheiro extra é bem-vindo.
Com a crise que nós estamos a passar hoje em dia, está muito difícil. As crianças fazem aquilo pelo menos para ter o mínimo para a escola, então não tem como. A ideia é positiva. Desde que eles estudam, saibam dividir o tempo para a escola e para fazer seus negócios.
De crença, Emílio, residente em Quelimane, está contra o trabalho infantil e critica o governo por não fazer mais para ajudar as famílias.
Os pais não conseguem sustentar os seus filhos. A vida está muito cara. O desemprego está exagerado. E por esta razão, obriga as crianças a estarem na rua. Muita gente está desempregada. Não consegue encontrar o pão de cada dia. As crianças saem de manhã até à tarde e não comem nada. Não há maneira de ir à escola porque não há dinheiro. Quem vai à escola é aquele que tem uniforme, aquele que comeu. E por esta razão acontece essa situação.
Já o chefe do Departamento da Criança e Gênero na Direção Provincial da Ação Social da Zambésia, Eusébio Suludi, acusa os pais e encarregados de educação de violar os direitos da criança ao permitirem que elas estejam nas ruas a venderem produtos.
A criança não pode substituir o trabalho do pai. O pai deve fazer o seu trabalho, a criança deve gozar seus direitos.
Eusébio Suludi sublinha ainda que a orfandade não é motivo para não ir à escola. E mais uma vez, culpa as famílias.
O Inês dá a sua mão. Não há motivo de usar capa de orfanidade. As famílias não querem exercer seu papel. Querem tirar tudo que o governo até desempenha o papel de papai e de mamã enquanto ele está ali.
Enquanto a discussão continua, as crianças continuam nas ruas a vender produtos.
O negócio está a andar mal, mas eu comecei em 2017. Eu já comprei meus cadernos, meu uniforme. Em 2017 estava a estudar oitava, passei para a nona. Meu sonho é para ser o primeiro.
A partir de Quelimane para a DW, Marcelo Moia.
A demissão de Jacob Zuma peca por ser tardia. O ex-presidente da África do Sul só se retirou quando ficou claro que não havia outra saída. É assim que pensa a maioria dos sul-africanos, sul-africanos como Makosi Kosa, uma ex-dirigente do Congresso Nacional Africano, ANC, que já há muito tempo vinha a reivindicar a substituição de Zuma. Makosi Kosa explica.
We need to remember that right now our economy.
Não podemos esquecer que a nossa economia precisa urgentemente de uma recuperação. Nós, sul-africanos, temos que fazer tudo para reconquistar a credibilidade das nossas instâncias económicas perdida durante a era de Zuma. Recorde-se que foi um período longo que Zuma esteve no poder. 9 anos de trauma. Era um escândalo atrás do outro e não sabíamos como e quando tudo iria acabar. O ANC é o mais influente partido da África do Sul com uma longa história. Fundado em 1912, com um principal propósito, conquistar o direito de voto para a maioria negra. Em 1994, o ANC venceu as primeiras eleições pós-apartheid e iniciou uma nova fase na história do país, sob a liderança de Nelson Mandela. Mas a euforia desmoronou e deu lugar a um descontentamento generalizado. Uma grande parte dos sul-africanos negros é de opinião que as suas condições de vida não melhoraram e que ainda existem demasiadas injustiças e discriminações. O jornalista sul-africano Philip de Wet explica. Existe um sentimento generalizado de descontentamento e isso nem sequer poupa a memória de Nelson Mandela. Muitos dizem que o próprio Mandela devia ter contribuído mais para a estabilidade económica, retirando o poder económico às elites brancas. Não o fez e isso também contribuiu para a situação que vivemos hoje. A pobreza é uma realidade e muitos sul-africanos pensam que a raiz do atual estado de coisas está precisamente nas decisões tomadas ou não tomadas por Nelson Mandela.
took.
Jacob Zuma, por sua vez, falava muito em transformação radical do sistema económico, falava mesmo em revolução económica. Com esse discurso, assustou muitos potenciais investidores estrangeiros. Na realidade, Zuma não transformou o sistema, tentou aproveitar-se dele pessoalmente, explica Philip DeWitt. Cyril Ramaphosa, o novo presidente, chegou à conclusão que era tempo de pôr o travão. O objetivo principal de Ramaphosa é evitar a divisão do ANC. Para isso, Zuma tinha mesmo que ser substituído. Ramaphosa tentou fazê-lo não pondo demasiadamente em causa a reputação de Zuma. Os problemas, no entanto, agudizaram-se e Cyril Ramaphosa poderá vir a enfrentar uma derrota do ANC nas próximas eleições gerais. Atualidade internacional. No Haiti, o ministro das Relações Exteriores anunciou que o governo vai investigar as revelações de que dirigentes e funcionários da organização não-governamental com sede no Reino Unido, Oxfam, contrataram prostitutas após o terremoto de 2010 que destruiu o país. No Brasil, o presidente Michel Temer reconheceu na quinta-feira por decreto a situação de vulnerabilidade no estado de Roraima, fronteiriço à Venezuela, face à chegada massiva de venezuelanos nos últimos meses provocada pela crise humanitária que atravessa esse país. O chefe de Estado decretou um conjunto de medidas de assistência humanitária para acolher os venezuelanos, diz-se que são mais de 40 mil. Desporto, futebol, Liga Europa. Ontem realizaram-se 16 jogos, destaque para a vitória do clube alemão Borussia Dortmund por 3-2 frente ao Bergamo de Itália. O Leipzig, também da Alemanha, foi à Itália vencer o Nápoles por 3-1. O Sporting de Portugal venceu o Astana no Cazaquistão 3-1 e o Sporting de Braga perdeu 0-3 em França no campo do Marselha. As notícias ficam por aqui.
DW. Espaço do ouvinte.
Aconteceu na passada quinta-feira um incidente fronteiriço e perguntávamos como poderão ser evitados incidentes fronteiriços com mortais até. Guilherme Correia da Silva esteve a ler as reações. O que é que dizem os nossos ouvintes?
Recebemos mais comentários esta manhã, por exemplo, de Lafo Baldé, que escreve que para evitar que essa situação aconteça no futuro, todos os países da CDAO devem sentar na mesma mesa e debruçar-se sobre o caso, em particular, principalmente o Senegal e a Guiné-Bissau. Este nosso ouvinte diz que há sempre problemas na fronteira entre os dois países e é preciso criar mais condições de segurança. Lafo Baldé diz ainda que os guineenses estão muito preocupados com esta situação. Saliu Senha Candé diz que é preciso só o cumprimento da lei da CDAO, pois há uma lei que diz que há livre circulação das pessoas e bens nos países da CDAO, mas parece que essa lei está só no papel, porque os guardas fronteiriços senegaleses cobram aproximadamente 4 euros por cada cidadão que vai entrar no território senegalês. Saliu Senha Candé diz ainda que uma vez um deputado guineense foi espancado gravemente e o Estado guineense não reagiu. Aliás, diz ainda este ouvinte, houve muitos casos deste género sem reação dos governantes guineenses, até que culminou com a morte de um guineense que estava a reclamar o cumprimento da lei e houve vários feridos. É uma lástima a passividade dos governantes, conclui este ouvinte na página da DW no Facebook. Continuamos ainda a receber muitos comentários sobre a saída de Jacob Zuma da presidência da África do Sul e a entrada de Cyril Ramaphosa. Mahmoud Mbaro pede para que haja bom senso, tolerância e patriotismo e que se ponha o país em primeiro lugar. Mas Francisco de Assis Coça está cético e diz que esta entrada de Ramaphosa para a presidência não passa de uma tentativa de enganar o povo. Este internauta pergunta porque é que só agora se preocuparam com os escândalos de Zuma, faltando pouco tempo para terminar o seu mandato. Foi tudo arquitetado, diz este ouvinte.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes e internautas pelos comentários. Damos por encerrada esta emissão da DW África de 16 de fevereiro de 2018. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.